Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida.
Você precisa entender que essa pré-temporada faz parte do processo de Deus na sua vida. Deus fez isso com Moisés. Deus não pega Moisés, Moisés levanta agora, vai e liberta o povo do nada. Não, Deus coloca Moisés no lugar certo, como filho da filha de Faraó, e passa anos preparando Moisés como líder, para saber como liderar, para saber como pensa o povo egípcio. Ele prepara durante anos Moisés, para depois, quando chega a hora certa, o desafio, ele tem condições de vencer o desafio. Agora, tu pode ir lá e tirar meu povo do Egito. Deus faz isso com Jesus. Deus deixa Jesus durante 30 anos se preparando sem fazer absolutamente nada. O ministério de Jesus não começa quando ele chega na terra. O ministério de Jesus começa quando ele já tem 30 anos. E nesses anos todos, Deus estava preparando o seu filho para enfrentar o desafio. Era a pré-temporada de Jesus. E nós vimos como isso faz parte do processo. Porque quando Jesus tinha mais ou menos 11, 12 anos, ele é esquecido pela família em Jerusalém. E aí, quando a família se dá conta, voltam. E aonde encontram Jesus? Com os mestres da lei, discutindo coisas profundas sobre Deus. O que, que estava acontecendo? Ele estava na pré-temporada, estava se preparando para os desafios que teria que enfrentar. Então Jesus foi mais fundo, mergulhou na Torá, mergulhou nos profetas, ele conheceu, ele foi mais fundo no conhecimento de Deus. E nós temos que fazer a mesma coisa. Eu quero que você assuma isso e diga para você mesmo: isso é responsabilidade minha. Eu, nessa temporada, nesse janeiro inteiro, vou assumir essa responsabilidade de cuidar da minha própria vida espiritual. E eu queria deixar uma frase para você, uma frase que deve marcar esse nosso mês inteiro de janeiro. A decisão que você tomar hoje vai determinar a história que você vai viver amanhã. Preste atenção, a decisão que você tomar hoje de se preparar vai determinar a história que você vai viver ao longo do ano. E por isso eu queria começar com uma história, contando a história de um homem que teve um encontro com Jesus, um homem que não era ninguém, era um Zé ninguém, um homem que não era conhecido, talvez pelas pessoas que estavam ao redor dele, mas ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, ele teve que tomar uma decisão, e essa decisão mudaria a vida dele. Não apenas a vida dele, mudaria a vida de toda a sua família, mudaria a vida de toda a cidade onde ele vivia, mudaria a vida da nação inteira de Israel, e mudaria a história nossa, tanto que até hoje nós estamos vivendo consequências da decisão que esse homem tomou. Mas para ter um contexto, esse homem, que é um Zé Ninguém, nós já vamos descobrir o nome dele, esse homem tem um encontro fortuito, inesperado, do nada, com Jesus, e nesse momento ele precisa tomar uma decisão. Mas eu quero que você entenda o contexto. Esse homem vai se encontrar com Jesus. Quem era Jesus? O que, que acontecia quando Jesus ia nos locais? O que, que acontecia quando Jesus aparecia em alguns locais? E eu queria ler com vocês Mateus 14, do versículo 34 ao 36, diz assim: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar viram que era Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocavam eram curados. Então quero que você entenda esse contexto. Por onde Jesus ia, ele atraía multidões. Ou seja, Jesus entrava numa cidade, as pessoas: é Jesus, é Jesus. E daqui a pouco tinha uma multidão gigantesca. Quero que você perceba que Jesus está sempre cercado de multidões. Como isso vai impactar a vida desse único homem? se Jesus está sempre cercado de multidões. Entenda que as multidões se aproximavam de Jesus, porque diz aqui claramente que quando sabiam, traziam os seus doentes e levavam até Jesus para que se alguém tocasse em Jesus fosse curado. Ou seja, todo mundo sabia, se você tem um problema, a solução ao seu problema chama-se Jesus. Pegue o seu, sabe, seu familiar, sua esposa, seu filho, seu primo, sua sogra. Tá, pega a sogra também e traz até Jesus, que ele vai curar. As pessoas sabiam que Jesus estava ali, então as multidões não tinham, era como abelhas no mel. E aí começa a história desse homem. Só que essa história se dá num lugar que diz aqui no versículo 34, chegaram a Genezaré. Genezaré é uma cidade que fica do lado do mar de Genezaré, do lago de Genezaré. O lago de Genezaré tem outro nome também. É conhecido como Mar da Galileia. E aqueles que são mais da Assembleia de Deus, mais antigos, que vieram da Escola Bíblica Dominical, quando fala do mar, sabe, da Galileia, lembram? Pedro, Tiago, João num barquinho, Pedro, Tiago, João num barquinho, Pedro, Tiago, João num barquinho, no mar da Galileia. Olha só, eu no louvor, só Jesus para fazer isso. Olha como o ano começou diferente, com essa voz terrível no louvor. Mas fala desse mar da Galileia, e tudo que a gente vai falar hoje acontece nesse mar da Galileia. Então olhem só, quem é esse homem que eu estou falando? Esse homem está escrito ali em Lucas capítulo 5, diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia. Lembrem, por onde Jesus passava, as multidões estavam. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e começou a ensinar o povo. Eu amo a palavra de Deus. Cada palavra ali tem um propósito. Olhem como começa. Certo dia. Não diz num dia especial, não diz na festa de Pentecostes, não diz num feriado, diz apenas certo dia. Ou seja, era um dia normal como qualquer um, que a pessoa, que essa pessoa, Simão Pedro, se encontra com Jesus. E por que Deus deixa esse certo dia? Para que você saiba que um dia qualquer, como hoje, pode ser o dia que sua vida muda, porque você pode ter um encontro com Jesus. Um dia qualquer como hoje, se você não conhece Jesus, prepare seu coração, porque talvez seja hoje, esse certo dia, onde você vai ter que tomar uma decisão e sua vida pode mudar radicalmente. E aí diz que a multidão comprimia Jesus. A multidão comprimia Jesus. Eu quero que você entenda, essa multidão está ali, Jesus está ali na frente. E diz que a multidão era tão grande, que Jesus está, o pessoal está aqui na beira da praia, do mar da Galileia, na beira, na areia. E era tanta gente que Jesus... Isso, muito obrigado ali, pessoal. O pessoal chegou de cadeira para ouvir Jesus. A multidão é tão grande que Jesus diz: eu não consigo falar muito aqui, porque as pessoas ficam me cercando. Eu preciso alcançar mais pessoas. Minha mensagem precisa chegar em mais pessoas. Aí o que ele faz? Diz que ele pega, fala com Simão Pedro, pega um barquinho e se afasta um pouco. Ele vai mais fundo no mar. Ele sai do raso da areia e vai mais fundo, para que as ondas do mar ajam como um amplificador e a mensagem dele possa chegar a toda essa multidão. Mas vamos analisar essa multidão. Essa multidão tem dois tipos de pessoas. O primeiro deles nós lemos aqui, que a multidão oprimia Jesus, chegava perto porque queriam ouvir a palavra de Deus. Então existiam algumas pessoas que diziam: eu gosto dessa mensagem desse Jesus, e levavam a cadeira de praia e sentavam para ouvir Jesus falar. E essa cadeira era confortável, por quê? Porque eu consigo, no meio da praia, no solzinho, sabe, ouvir Jesus. De repente alguém traz uma água de coco e eu aí consigo ouvir essa mensagem. Porque a mensagem de Jesus é maravilhosa. Deus ama você. Quem não quer estar sentado na praia? Nosso pastor está assim agora. Pastor, sentado na praia e ouvindo assim, ó, Deus ama você. Bah, que mensagem linda. Deus vai mudar a sua vida. Deus pode transformar você. O milagre vem pela vida. A mensagem que Jesus traz é maravilhosa. Não tem nada melhor do que sentar e ouvir uma boa mensagem. E nós vivemos hoje numa era onde nós ouvimos centenas de mensagens. Nós temos Twitter, temos Facebook, temos Instagram, temos várias plataformas, TikTok, temos várias, onde a gente passa, pode passar o dia inteiro sentado ouvindo a mensagem de Jesus. E é uma mensagem que nos faz bem, uma mensagem que traz ânimo no nosso coração, nos faz bem. A gente diz, Deus está contigo. Ah, Deus está comigo, que maravilha. Porque o Senhor, sabe, vai te fazer, Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Ai, que maravilha, oh, me traz mais uma coquinha ali, porque Deus tem prosperidade no prazer do seu servo. Então são pessoas que estão amando a mensagem que Jesus tem, e elas estão aproveitando esse momento. São pessoas que amam a mensagem e querem ouvir mais a respeito de Deus. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Pessoas que estão confortavelmente recebendo uma mensagem que é boa para o coração, que aquece a nossa alma, que nos faz ter esperança no futuro. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Ali no meio, não tinha cadeira de praia, mas eles estavam sentados, ouvindo a mensagem de Jesus. E Jesus, muitas vezes, se prolongava na sua mensagem. Tem um determinado circunstância onde Jesus se prolongou tanto na sua mensagem que precisou dar de comer para as pessoas. A multiplicação dos pães se dá por isso, porque ele se prolongou. Mas tem um segundo grupo de pessoas que está ali, que são as pessoas que a gente leu na parte anterior, que traziam os seus enfermos e doentes para que sejam curados. Não são as pessoas que estão confortavelmente ouvindo a mensagem. Elas não vieram para ouvir uma mensagem. Elas vieram, pode trazer ali. Uma salva de palmas para a equipe de produção ali. Eles assim, ó, será que vocês me conseguem um barco? Não é que eles conseguiram um barco? Eles conseguiram um barco, olha isso aqui. A próxima vez eu vou pedir um helicóptero. Mas o segundo grupo de pessoas são as que têm uma necessidade. São as que têm uma necessidade. Senhor, estou aqui ouvindo, quero chegar próximo de Jesus, porque eu preciso de um milagre. Minha mãe está doente, meu filho está com problemas, eu não tenho emprego, não tenho como. São as pessoas que ficam ali no sol, rachando do sol, em pé, esperando o milagre. Elas não arredam pé, não saem daquele lugar, porque elas precisam de um milagre, elas têm uma necessidade. E esses dois tipos de pessoas vão receber o que elas querem, porque a Bíblia é muito clara, todas as pessoas que tocavam em Jesus eram curadas. Ou seja, todo aquele que foi a Jesus com uma necessidade, seja ela qual for, em Jesus tem a sua necessidade suprida. E as pessoas que vieram pela mensagem de Deus, querem ouvir a palavra de Deus, são pessoas, sim, que estão recebendo essa palavra que aquece o coração. Minha preocupação é que esse lugar pode ser um lugar onde a gente se acomoda. E tem muita gente que passa o dia no Instagram postando versículos, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não está com Jesus, porque nós lemos que Jesus foi para o barco, Jesus se afastou um pouco para que todo mundo ouvisse, e Jesus começa a trazer a mensagem de Deus a partir do barco. Jesus está no barco, falando com eles. Jesus está dizendo, olha, se alguém está doente vai ser curado, e repreendendo as enfermidades. Jesus está daqui, operando milagres lá onde está a multidão. Ele está no barco, e os milagres estão acontecendo lá na areia. Jesus está aqui falando da palavra de Deus, sabe, bem-aventurados aqueles mansos de espírito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ele está falando e os corações estão sendo aquecidos naquele lugar. Mas Jesus está aqui, sentado, falando para a multidão. E Simão Pedro, aqui. Simão Pedro está com Jesus no barco. Ele não está com a multidão. Agora a minha pergunta é, quantos de nós vivemos nessa área aqui? postando versículos todo dia sobre Deus, assistindo tudo que é pregação, de todos os pastores, só consumindo, consumindo, e ganhamos, somos abençoados com a palavra de Deus, somos abençoados com o milagre, a mensagem nos impacta, o milagre nos impacta, mas não temos Jesus, não estamos com Jesus. Temos o benefício do amor de Deus sobre nós, mas não estamos com Jesus porque Jesus está aqui. Nós vivemos o benefício, mas não estamos com o autor do benefício. E meu medo é que muitos de nós estamos aqui, por isso é a pré-temporada, porque eu quero convidar você a dizer sim, a mensagem de Jesus é linda, é maravilhosa, mas você precisa estar com Jesus. Sim, Jesus vai curar, Jesus vai libertar, Jesus vai trazer prosperidade, Jesus faz tudo isso, o milagre acontece, mas mais do que o milagre, você precisa estar com Jesus. Essa grande diferença, você precisa estar com Jesus. Entenda, a mensagem a pessoa recebe, o milagre recebe, mas Jesus está no barco. E aí vem o primeiro ponto que eu quero deixar para você: você precisa tomar uma decisão. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos começando o ano e você precisa tomar uma decisão. Aonde você quer estar? Você pode estar aqui ouvindo essa mensagem. Quando terminou a mensagem, você pega a sua cadeira, fecha e vai embora. E deixou Jesus lá. Talvez você precise de um milagre, e você recebe um milagre. Você vai na Brasa Church, você vai em uma outra igreja, e Deus cura a sua família, Deus restaura o seu casamento, Deus faz um milagre. Você dá meia volta e vai embora, porque você só foi pela mensagem ou pelo milagre. E eu quero dizer para você que há um nível muito mais profundo, há um nível muito mais fundo, e o convite, a decisão que você tem que tomar, é você tem que decidir, eu quero ir mais fundo. E é essa decisão que Simão Pedro tem que tomar, porque Jesus estava aqui sendo oprimido, ele olha para o barco, e ele vê que esse barco pode cooperar, para que alcance mais pessoas, mas Jesus nunca toma nada de ninguém sem autorização. Jesus nunca entra na sua vida sem autorização. Aí ele vira para o dono do barco. Simão Pedro diz: Simão Pedro, esse barco é teu? É. Tu consegue ir mais fundo? E ele precisa tomar a decisão. Ele pode dizer: não, eu estou cansado. A Bíblia diz que eles estavam cansados por terem passado a noite inteira, não pescaram nada, estavam lavando as redes. Ah, não, vou ter que entrar de novo na água, já tomei banho. Sabe, já troquei de roupa, vou ter que entrar de novo, porque ele vai ter que empurrar o barco. Ele vai ter que empurrar o barco com Jesus. Se ele decide por estar com Jesus, ele vai ter que pegar os remos e remar. Ele vai ter que remar. Porque o barco não vai sozinho. Com Jesus dentro, ele vai ter que remar. Ele precisa tomar uma decisão. E esse é o momento que você precisa tomar uma decisão. Aonde você quer estar? No raso ou mais fundo onde está Jesus? Esse é o propósito da pré-temporada. É aonde você quer estar. A decisão é sua. Por isso que nós temos a pré-temporada. E olha só o que Jesus diz em João 10:10. Eu, Jesus, vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus diz: olha, aonde eu estou tem abundância de vida. Não é um pouquinho de vida, é muita vida. Mas onde é que Jesus está? No barco. Ou seja, abundância de vida não está lá na praia, e está aqui. Quando você precisa se molhar, você precisa vir mais fundo, porque a abundância de vida, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Mas é onde está Jesus. E esse é o momento que você decide se bota ou não bota os pés na água, se molha os pés, se caminha com água até o tornozelo, até a cintura, e depois entra no barco. A decisão é de você. Por isso que a pré-temporada chama-se mais fundo. Vamos mais fundo, e o convite é esse. E eu queria deixar uma frase aqui, quero que você guarde essa frase com você. O relacionamento superficial produz uma satisfação artificial. As pessoas que estão aqui, depois eu vou escrever por Franz Figueroa, que o Maurício vive dizendo isso, também vou botar. Olhem só, esse relacionamento com Jesus aqui é superficial. Porque o Senhor me dá um milagre. Valeu, recebi o milagre e fui embora. Ele, Senhor, me dá uma mensagem. Ai, que mensagem boa. Eu vou embora com o coração aquecido, mas não faço nada. Esse relacionamento com Deus é superficial, de culto em culto, assistindo o YouTube, é só um relacionamento superficial, que produz uma satisfação artificial. Eu acho que eu estou bem, mas tudo isso eu engano, porque eu não estou bem. Quando o milagre acabar, quando vier outro desafio, eu vou estar com um problema de novo. E se Jesus não está ali, eu estou ferrado. A questão é justamente essa, você precisa entender que esse relacionamento superficial não produz vida. Você tem que mergulhar mais fundo. Você precisa mergulhar mais fundo. As pessoas que estão lá querem duas coisas: o milagre e a mensagem. As pessoas que optaram por Jesus, que estão aqui sentadinhos, eles dizem: Senhor, o milagre pode vir. Senhor, a mensagem pode vir. Mas o que eu quero é uma mudança de vida. Eu quero que minha vida mude. Eu quero que isso seja constante. Não é uma coisa de um encontro. Eu quero uma mudança constante de vida. Quero minha vida completamente transformada. Vem e muda a minha vida. Essa é uma decisão. Por isso que quando nós convidamos as pessoas, quem aqui quer aceitar Jesus? Esse convite é para alguém que diz assim: quem aqui quer entrar no barco? Quem quer deixar que Jesus entre no barco e mude a sua vida? Porque a abundância de vida não é um milagre, não é uma mensagem, é a abundância de vida se encontra aqui. Amém? A abundância de vida está aqui. Agora, olhem só, ele precisa tomar uma decisão. Que decisão é essa? Porque o barco representa a vida de Simão Pedro. Por que que representa a vida? Porque Simão Pedro tira seu sustento da pesca. Tudo que ele faz depende do barco. Sem barco ele não pesca, ele não tem trabalho. Sem barco na sociedade que vivia, na cidade que ele vivia, nada acontece, ele não sustenta a sua família, não faz nada. O barco representa a vida de Simão Pedro. Agora olhem o interessante do convite. Jesus diz: posso entrar no teu barco? Jesus está dizendo: Simão Pedro, posso entrar na tua vida? É tu que decide, me deixa entrar na tua vida. Se eu entrar na tua vida, tudo vai mudar, vai ter abundância de vida. E a minha pergunta, ou melhor, a pergunta de Deus para você hoje: posso entrar na tua vida? Posso ir mais fundo? Talvez Deus esteja dizendo para você: posso entrar no teu casamento? Tu está como insatisfeito, tu quer uma mudança de vida, mas para isso eu preciso entrar no teu casamento, no teu relacionamento. Talvez ela esteja dizendo assim: eu posso entrar na tua empresa? Ah, porque eu não prospero. Talvez ela esteja dizendo: eu posso entrar na tua empresa, porque eu não vou fazer nada se tu não permitir. Posso entrar na tua empresa? E você tem que decidir: Senhor, entra em qualquer área da minha vida. Talvez esteja dizendo: sabe aquele namorado, ou sabe aquele ficante? Posso entrar nesse rolo todo? Talvez esteja perguntando: posso entrar nisso? Talvez Jesus esteja dizendo para você: sabe aquela depressão, aquela solidão que tu sente? Sabe aqueles pensamentos? Posso entrar nessa solidão, nesses pensamentos, nessa depressão, nessa ansiedade? Posso entrar? Ou talvez ele esteja dizendo: sabe esse passado que tu sofreu, que tu viveu? Sabe esse passado que tu guarda ali, que tu tem vergonha, que não te deixa viver? Posso entrar nesse passado? É você que decide se deixa Jesus entrar ou não entrar no barco. E esse é o convite: você precisa tomar uma decisão. Ponto 2. Você precisa se esforçar. Eu quero que você entenda: se você decide, sim, Jesus, tu pode entrar no barco. No momento que Jesus entra no barco, ele entrou. Mas ele disse: vamos mais fundo. Não é Jesus que está remando. Quem é que tem que remar? Simão Pedro. Simão Pedro diz: ok, Jesus, tu entrou no barco. E diz: ok, eu estou no barco, agora sou eu que vou dirigir tua vida. Mas quem vai remar é tu. Aí você está sentado e Jesus diz: vai lá no teu pai e pede perdão. Bah, Jesus, quer ou não quer? Bah, eu preciso pegar um remo e remar até meu pai e pedir perdão. Quando ele diz, sabe essa falcatrua que tu fez, preciso que tu vá lá e devolva o dinheiro. Você precisa entender que quem tem que se esforçar é você. O ter uma vida com Deus implica em esforço. O barco não foi sozinho. Simão Pedro teve que remar. E olha o que diz em Lucas 5, de 4 a 5. Lucas 5 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos que lancem as redes de pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás mandando, eu vou lançar as redes. Olha só, ele já entrou no barco, foi ali a multidão, ele falou com a multidão. Quando ele está aqui, o que Jesus diz? Ok, tu me deixou entrar no barco, tu me levou mais fundo, mas agora eu quero que tu vá mais fundo ainda e tu vá pescar. E Simão Pedro diz: Senhor, isso não tem lógica, não tem lógica. Ninguém pesca durante o dia, ninguém pesca durante o dia. As pessoas pescam à noite, até porque durante o dia o nosso corpo, o barco faz sombra e os peixes fogem da sombra. Ele diz: isso não faz lógica, não tem sentido, Senhor. E aí fica mais uma vez a decisão. Jesus está governando o barco e ele precisa decidir. Mas Pedro é sábio. Pedro diz: sim, Senhor, não faz sentido, mas porque tu pediu, porque a tua palavra diz que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. E ele vai mais fundo. Ele continua remando até que chega no mar mais fundo. Então você precisa entender que quando você está no barco com Jesus, ele vai dizer o que você tem que fazer. Talvez ele lhe diga: sabe teu pai que abandonou tua mãe, que não quer saber nada de ti? Tu precisa restaurar o relacionamento com teu pai. Sabe aquela pessoa, aquela menina que tu defraudou, que de alguma maneira tu errou com ela? Vai lá e pede perdão. Sabe teu chefe que até agora não sabe que tu não está trabalhando e faz de conta? Vai lá e pede perdão, restaura isso. Sabe aquele dinheiro que te emprestaram e tu não devolveu? Vai lá e devolve. E nossa postura agora é ir mais fundo e dizer: Senhor, não faz sentido, mas porque tua palavra diz isso, eu vou fazer. Eu vou fazer. Esse é o momento que você precisa decidir. Lucas 5, na continuação, diz assim, versículo 6 a 10. Quando o fizeram, ou seja, quando eles obedeceram à direção de Jesus, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a tal ponto que começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse: não tenham medo, de agora em diante vou fazer de vocês pescadores de homens. Prestem atenção. No momento que você deixa Jesus entrar na sua vida, você tem que ter os atentos à direção que ele dá para você. Você rema, mas ele diz a direção do barco. E no momento que você entende isso, a abundância, a vida em abundância que ele falou, vem sobre você. Não é só porque você recita a palavra de Deus e repete de novo, não. É pela sua obediência que essa abundância vem. Ele não fazia sentido, mas eles fazem isso, eles vão lá e atiram a rede. E pescam tal quantidade de peixes que diz que quase afundam os barcos. Ou seja, Simão Pedro está vivendo a maior prosperidade no seu negócio que ele jamais viu, depois de obedecer à direção de Deus. Você quer prosperidade na sua casa, na sua família? Obedeça a direção que Deus tem na sua palavra. É assim que vem a bênção. A abundância vem da sua obediência. É engraçado que ele diz que ele chama os sócios. Você quer ver seu negócio prosperar? Obedeça o que Deus diz. E seu negócio vai prosperar, você vai crescer e vai dar emprego a muitos. O segredo está em obedecer. O segredo está em ir mais fundo, não faz sentido. Mas a palavra de Deus diz, eu vou mais fundo, eu vou obedecer isso. Você precisa ir mais fundo. Eu nunca esqueço que um tempo atrás, no trabalho, eu estava numa empresa, numa faculdade, e tinha que reconhecer, tinha visita do Ministério de Educação para abrir um curso. E eles revisam tudo, todos os livros da biblioteca, todos os equipamentos, todos os professores, eles olham tudo. E eles vinham visitar determinada data. E a gente tinha comprado, a faculdade nunca tinha pensado, mas ousado como eu sou, pedir 50 iMacs, 50 computadores Mac. 25 de, eram de 23 polegadas e 25 de 27 polegadas. E a empresa da compra disse, ó, só vai chegar uma semana depois da visita do MEC. Eu digo, bah, vai dar problema, porque o Ministério da Educação nunca autoriza um curso só com uma promessa de compra, porque eu posso cancelar a compra depois e trocar por uns PC, umas coisas, qualquer computador. E eu fui orar e disse, Senhor, me ajuda, Senhor, tu está no barco comigo, me ajuda. E ele disse, não temas. Fui para o encontro. E eu estou ali no encontro, e de repente nesse encontro, os dois doutores que vieram de outro estado para avaliar o curso, chegam às 10 horas da manhã, tem uma reunião inicial com a direção, 11 horas da manhã, diz, bom, ok, vamos conhecer. E aí eu disse, Senhor, agora é contigo. E naquele momento eu ouvi a doce voz do Espírito Santo falando comigo, começa pelo andar de cima. Os laboratórios do meu curso, obrigado, tem Coca-Cola ali, obrigado, mas vai que a água dê certo. Vamos ver se a água melhora. Ó, melhor que a Coca. Mas olha só, ele disse, começa pelo andar de cima, os laboratórios eram no terceiro, não fazia sentido. Aí disse, vamos começar pelo terceiro. O diretor da faculdade me olhou e disse, tá louco? Eu disse, não, vamos começar pelo último andar, vamos começar pelo último. E ele disse, porque, deixa que eu sei, eu tinha a impressão no meu coração, começa pelo último. Fomos pro nono andar, o auditório. Mostrei o auditório e os auditores do MEC assim, auditório. Não tinha nada a ver com o meu curso. Aí fomos para o próximo andar, o oitavo andar, que tinha os laboratórios de áudio, onde se pode fazer podcast, radialista, tudo. Eles entram naquele laboratório e um deles diz assim, ó, agora eu estou em casa, eu fui radialista há muito tempo. E senta ali e fica conversando as histórias do rádio. Enquanto ele conversava, chega um funcionário, Franspis, fala contigo, cara, agora não posso. Franspis, fala contigo, cara, agora não posso. Aí diz, tá, o que, que tu quer? Tem um caminhão lá embaixo. Como assim um caminhão lá embaixo? Tem um caminhão e um cara desesperado lá embaixo diz que precisa falar contigo. Aí eu disse para o diretor, enrola eles que eu já volto. Eu desço. E era um caminhão enorme. E um motorista todo suado e diz, olha só. Eu estou com 50 iMac aqui. Eu estou morrendo de medo porque essa carga eu posso ser assaltado a qualquer momento. Tanto que eu vim direto para a última entrega. Vocês são os últimos da lista, mas eu vim entregar primeiro para vocês. Porque eu não quero ser assaltado, agora eu atrasei todas as outras, e agora que eu deixar tudo aqui, eu vou fazer minhas entregas. E eu disse, os equipamentos chegaram. Aí eu olhei para aquele monte de caixas do laboratório, os caras lá, os caras, não vai dar tempo? Não vai dar tempo. Aí eu chamei os funcionários, me abre todas as caixas, abre tudo e vai botando na sala. Vai para o terceiro andar, bota tudo. Volto para lá, no oitavo andar, onde estava o radialismo, e eles terminaram a conversa. Agora vamos para o sétimo andar, curso de informática. Ele disse, tá, o sétimo, o sexto e quinto, mesma coisa. Tá, então vamos pular. Pulamos direto para o quarto. Quarto andar, andar da gastronomia. Eu saio do elevador dizendo, Jesus, estou seguindo tua orientação, estou seguindo tua orientação. Saio no andar da gastronomia e sai o chefe, o professor, sabe, o chefe Mamadou, um chefe famoso que trabalha ali na faculdade, diz, ah, que bom que vocês chegaram. Os alunos da gastronomia estão fazendo um TCC, precisamos de uma mesa com 3 voluntários. E eu olhei assim, oh, que ótimo, essas pessoas estão nos visitando de fora, quem sabe vocês não querem passar. Era já meio dia, eles sentaram ali, ficaram uma hora e meia comendo, muito bom isso aqui, nós ali montando os computadores. Por quê? Porque a sua obediência traz a vida, a abundância que você precisa. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Bah, a água fez muito bem. Eu quero que você entenda, você precisa ouvir a voz de Deus. Senão não adianta, andar com Jesus sem ouvir a voz de Deus não adianta. Mateus 11, 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, ele está dizendo, andar com Jesus é bênção, mas tu tem que te esforçar para ouvir a voz dele. Tu tem que andar com ele, tu tem que ir mais fundo. E a nossa proposta, para você que entrou hoje aqui na Brasa Church, para você que é membro da Brasa Church, é que esse mês você se esforce, você vá mais fundo, você vá além, buscando a vontade de Deus. Como posso fazer isso? E eu vou dizer três coisas. Você vai aumentar suas disciplinas espirituais. Você vai aumentar, você vai orar mais. Você vai jejuar mais. Você vai ler mais a Bíblia. Você vai fazer mais essas coisas para se preparar para os desafios que vêm pela frente. Para isso nós temos 21 dias. A partir de amanhã, você vai ter 21 dias, um devocional da Brasa Church. Todos os dias você vai abrir esse arquivo com um devocional, ler o versículo bíblico e deixar Deus falar para você através da palavra que vem. Esse devocional está onde? No nosso Instagram. Você entra no nosso Instagram, você vai ali no link na bio e você acessa esse material completamente gratuito. Ou você, que já está fazendo, pega o QR Code e baixa o arquivo. Mas o compromisso é isso. Eu quero me esforçar mais, estou na pré-temporada, eu quero ouvir mais a Deus, e para ouvir mais a Deus preciso aumentar minha leitura da palavra, preciso aumentar minha oração. Então durante 21 dias você vai seguir isso aqui, todos os dias, uma página. Todas as descrições estão ali, material lindíssimo preparado especificamente para você. Segunda coisa, você vai jejuar. E alguém vai dizer, 21 dias de jejum, estou morto. Não se preocupe, não é 21 dias de jejum. Você vai jejuar ao longo dos 21 dias, mas não é um jejum total, embora alguns precisem, não estou brincando. Eu para começar. Mas olha só, o que você vai fazer? Você vai fazer algum tipo de jejum, você vai escolher um dia, por exemplo, quinta-feira eu não vou almoçar. E esse tempo do almoço da quinta-feira, eu vou investir, vou ir mais fundo, vou me esforçar para conquistar o reino de Deus, vou andar com Deus. Ou talvez você diga, não, para mim assim é difícil isso aqui, porque eu trabalho pesado, alguma coisa. E aí você diz, então você vai jejuar de algum doce, de alguma comida. Você vai dizer assim, bah, eu fico sonhando todos os dias às 5 da tarde, eu vou lá, pego aquele quindim que chega a brilhar assim maravilhoso. Você vai dizer, não tem quindim. Você vai jejuar do quindim. Você vai dizer, não, esse período eu vou me esforçar e dizer, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Você vai jejuar de alguma coisa, vai jejuar algum tempo, vai escolher uma refeição, mas eu quero que nesses 21 dias você pratique o jejum. Para quê? Para que você possa ouvir melhor a Deus. Não adianta ter Jesus no barco se eu não sigo a orientação dele. Eu preciso ouvir a voz dele. E terceira coisa, você vai escolher alguém e vai orar por essa pessoa 21 dias pela salvação dessa pessoa. Você todos os dias vai dizer, Senhor, estou orando aqui pela salvação dessa pessoa, e você vai se esforçar para a salvação. Nós fizemos isso ano passado, e os testemunhos foram maravilhosos. Centenas de pessoas se converteram porque você aumentou no ano passado, na pré-temporada, sua intercessão pelas pessoas. Então esse nosso compromisso, a partir de amanhã, nós vamos todos os dias ler o devocional, uma página do devocional que está marcada ali, todos os dias jejuar de alguma coisa, ou uma vez por semana jejuar, e orar por essa pessoa 21 dias. Você concorda com isso? Diga amém.
Amém.
Amém, glória a Deus. O reino de Deus é conquistado pelo esforço, você precisa se esforçar. E quero deixar uma frase para você. Para você ter a vida abundante, a sua obediência tem que ser constante. Você quer ter essa vida abundante que Jesus promete, que Jesus tem com certeza, a sua obediência tem que ser constante. Não adianta apenas uma vez. É hoje, amanhã, depois de amanhã, obedecer constantemente. E vamos ao terceiro ponto. Terceiro ponto, você precisa amar a Jesus acima de tudo. Você precisa amar a Jesus acima de tudo. Você precisa entender que aqui as pessoas queriam um milagre apenas. Aqui as pessoas queriam uma mensagem apenas. Aqui as pessoas querem uma mudança de vida. E Jesus vem e muda a nossa vida. Mas tem um nível mais fundo ainda, que não é apenas a mudança de vida, é o nível que a gente quer chegar. O nível mais fundo. Que nível é esse? O nível onde ama Jesus acima de todas as coisas. Lucas 5:11 diz assim: eles arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Ou seja, você tem a bênção de Deus, você tem a vida abundante, mas por mais que você tenha as coisas, você diz: é bênção, mas o que eu quero é Jesus. Estar com Jesus é maravilhoso. Ah, mas minha empresa prosperou. Eu sei, mas isso não faz mais diferença. Eu amo estar com Cristo. Ah, meu casamento foi restaurado, estamos indo muito bem. Eu sei, mas o que eu mais amo é o nível mais fundo onde Jesus está. E aí você vai ter um nível mais profundo. Você tem que ser intencional nisso. 1 Coríntios 2 diz assim: todavia está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma sequer imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou pelo Espírito. A vida abundância é tudo que a gente sonhou, mas aquilo que a gente nem sequer conseguiu sonhar, aquela alegria indizível, aquilo que vai além do que eu jamais imaginei, sabe, a família mais incrível do que eu jamais imaginei, a prosperidade, a satisfação, tudo que vai além do que eu sequer consigo imaginar, está mais fundo. E Jesus diz: não fica nesse lugar, esse lugar é limitado pela tua imaginação. Vai mais fundo, vai além, vai mais fundo, onde está aquilo que é sobrenatural, aquilo que ninguém jamais conseguiu sonhar. Esse é o lugar que a gente tem que chegar. Aqui eu quero o milagre e a mensagem. Aqui eu quero a mudança da minha vida. E aqui eu só quero uma coisa: estar com o Mestre. Aqui eu quero o Mestre. Aqui eu quero Jesus. Aqui eu quero Jesus. Se eu tiver tudo, pode me faltar tudo. Nada mais importa. Porque aqui o sobrenatural acontece. O que, que é o sobrenatural? Vou dizer coisas da minha própria vida. O que, que é o sobrenatural? Quando você recebe do nada um dinheiro extra. Assim, meu Deus, esse dinheiro não era para vir. De repente, do nada aparece o dinheiro. Bem no dia que você descobre que uma irmã da igreja está precisando de ajuda financeira. E você diz: Jesus, isso é viver no sobrenatural. E você pega esse recurso que veio do nada e dá para essa pessoa. E você vê a transformação na vida dessa mulher. Isso é viver no sobrenatural. Viver no sobrenatural é quando você acorda às 2 da manhã, com um ímpeto forte no seu coração de orar pelo seu irmão. Você dobra o joelho e ora, e ora, e ora, e ora. E no outro dia de manhã, quando você acorda, ligam para você e diz: teu irmão que mora no exterior, fora do Brasil, sofreu um acidente tremendo de carro e não sabemos nem como ele saiu vivo. E você pergunta: que horas foi? E foi na hora que você estava orando. Isso é a vida sobrenatural que Deus quer dar para você. Essa vida que você não imagina. Quando você está no trabalho e do nada vem na sua cabeça uma irmã, e você liga para ela: irmã, estou sentindo de Deus sobrenaturalmente de orar pela tua vida. E você ora por essa pessoa. E no final do dia você recebe uma ligação dizendo: olha, eu fui hoje que tu orou por mim fazer uns exames de toda uma situação grave que eu tenho de saúde. Esperei lá no médico e o resultado dos exames, que eu não tenho mais nada. E você diz: isso é a vida sobrenatural. Essa é a vida que Deus quer para você. É isso que nós estamos procurando. Não uma igreja de domingo, uma igreja que sai do raso, que sai do milagre, que sai do superficial e diz: vou mais fundo. E tem vida em abundância e prospera e cresce e tem benefícios, mas eu quero mais ainda. E eu vou até onde o sobrenatural acontece. quando você olha e vê vidas precisando de Jesus, e inexplicavelmente você passa a ter uma igreja no Teatro do Bourbon Country. Isso é a vida sobrenatural que nós temos, e esse é o mais fundo dessa temporada que Deus quer que você chegue. Eu nunca esqueço que talvez um dos momentos mais marcantes na minha vida, onde minha vida mudou profundamente, foi com quatro palavras que eu ouvi do Senhor. Quatro palavras. Eu estava numa igreja, numa vigília, e estava orando em profunda intimidade com Deus. Não estava pedindo nada. Estava só dizendo: Deus, olhando para o meu passado, e dizendo: Jesus, tu mudou o meu passado. Olhando para o meu presente, dizendo: não acredito que eu estou vivendo tudo isso. Tu mudou meu passado, tu me deu esse presente inacreditável, jamais imaginei chegar onde eu estava. E falando com Jesus do meu futuro: Deus, eu nem sei o que esperar do futuro, é tão maravilhoso que eu já estou vivendo, mas eu sei que tem mais para mim. E naquele momento que a igreja toda estava orando, de repente o pastor disse: queridos, vamos voltando para os nossos lugares, vamos ouvir agora uma palavra. E o momento de oração terminou. E naquele momento, quando eu fiz menção de levantar para obedecer ao pastor, para ir voltar para o meu lugar, eu levantei, fiz menção, eu ouvi uma doce voz no meu coração, a voz de Jesus dizendo quatro palavras que mudariam a minha percepção dele para sempre: só mais 5 minutos. Era o autor e consumador da vida me dizendo: Franz, eu amo tanto ficar contigo, não vai embora, só mais 5 minutos comigo. O Deus criador do universo dizendo que o que ele mais queria naquele momento era estar comigo. Não era mudar astros, não era mudar, sabe, o mundo, era a minha companhia. E eu disse: isso é o sobrenatural. Quando eu não sou nem mais chamado de discípulo, mas sou chamado de amigo, e eu posso falar com ele como alguém fala com seu melhor amigo. E as coisas difíceis que ninguém quer fazer, ele tem em mim um amigo que diz: é sobrenatural, mas eu vou lá e faço. Pode pedir para mim. E é isso que Deus quer para você. Esse Deus incrível quer que você tenha uma vida sobrenatural. Ele diz: mais do que um milagre, mais do que a mudança na tua vida, eu quero conversar contigo. Eu quero ter um momento contigo, só nós dois, para falar do que te aflige, para falar do que meu coração quer, para falar do futuro, para falar das coisas. Jesus quer ser um amigo íntimo, privado e particular. Isso é ir mais fundo. Mas vamos voltar para Simão Pedro. Mateus 14 diz assim: mas Jesus, em outro momento, está num barco, está no mesmo mar da Galileia, mas em outro momento eles estão no barco de novo, os discípulos. A tempestade está balançando o barco, eles estão à beira da morte. E diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse-lhe Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água. Estão todos no meio da tormenta, o barco balançando, com risco de vida, eles não sabem o que vai acontecer, todos preocupados que vão morrer. A vida deles corre perigo, as ondas gigantes. Naquele momento aparece Jesus, e eles com medo gritam: é um fantasma. Eles acham que Jesus é um fantasma, mais medo, já estavam amedrontados, e agora estão morrendo de medo, porque além da morte tem um fantasma. E Jesus diz: não tenham medo, porque sou eu. E o que me surpreende e apaixona é a resposta de Pedro. Pedro se levanta e diz: Jesus, se és tu, que eu faço nesse barco? Para que eu estou nesse barco se tu não estás nele? Eu quero estar onde tu estás. Se és tu, me chama que eu vou onde tu estás. Não interessa se é voando ou se caminhando sobre as águas, eu quero estar contigo. E Jesus diz: vem. E naquele momento, Simão Pedro, O único homem fora Jesus que caminhou sobre a água disse: não estou nem ali para a morte, não estou nem ali para o mar, para as leis da física, eu quero estar onde está Jesus. E eu quero que você veja esse momento. Não foi tão rápido na vida real. É que o pessoal quer ir no Zafari, então tá correndo. Isso que Deus quer. Isso que Deus quer. Quando não faz mais diferença nada, Ele diz: eu quero estar contigo. E Pedro diz: não me deixe, Senhor. E o coração de Jesus, abraçando como um homem abraça o seu melhor amigo, e diz: eu estou aqui, eu te peguei. Esse é o nosso convite para você ir mais fundo. Nosso convite para você, que você vá mais fundo nessa temporada com Jesus, para que você tenha esse Deus que a única coisa quer é andar com você, que esse Deus que acima de tudo morreu não só para que você tivesse um milagre, uma boa mensagem, não morreu apenas para mudar sua vida, Ele morreu para que você andasse com Ele. no sobrenatural. Se você quer essa vida, você tem que tomar uma decisão. Você tem que se esforçar e você tem que amar Jesus acima de todas as coisas.